Passo a palavra agora ao doutor Ricardo Lode Ribeiro. Vossa Excelência, senador, doutor Geraldo, o senhor falou 44 minutos. Vamos dar agora a palavra de 40 minutos ao doutor Ricardo Lode. Se ele puder fazer em 36 minutos, ficaria a contento aí para atender os dois convidados de 40 minutos cada.
Bom dia a todos. Agradecer imensamente o honroso convite de estar aqui discutindo no Senado Federal os pontos do pedido de impeachment. E agradeço a todas as senadoras e senadores nas pessoas do presidente senador Raimundo Lira e do relator senador Antônio Anastasia. É, de fato, um grande prazer dividir essas reflexões com vossas excelências. Eu vou me conter nos dois pontos que hoje estão em discussão no Senado Federal: as pedaladas fiscais de 2015 e os decretos de abertura de crédito suplementar também no ano de 2015. E faço isso de acordo com o relatório aprovado pela Câmara dos Deputados, que, no parecer do relator, aponta que a conduta da pedalada seria violadora do artigo 11, item 3 da Lei 1079, que é aquele dispositivo que estabelece que são crimes contra a guarda ilegal emprego dos dinheiros públicos, contrair empréstimos, emitir moeda corrente ou apólice, ou efetuar operação de crédito sem autorização legal. Naturalmente, o que Sua Excelência indica como fato típico aqui seria efetuar operação de crédito sem autorização legal. Mas aqui nós temos um problema inicial nessa tipificação. O artigo 11 da Lei 1079, que trata de crimes contra a guarda ilegal emprego de dinheiros públicos, se referia ao artigo 89, inciso 7º da Constituição Federal de 1946, e não foi reproduzido pelas Constituições de 1967, 1969 e 1988. Desta feita, os dispositivos da Lei 1079, cada um dos artigos, artigo 5º, artigo 6º e seguintes, tratam de um dos incisos constitucionais que prevê, em tipicidade mais aberta que na lei, o crime de responsabilidade. Portanto, a Constituição de 88 não recepcionou o artigo 11 da Lei 1079. A capitulação que o parecer aprovado pela Câmara dos Deputados fez não está mais vigente no ordenamento jurídico brasileiro. Então, nós temos que trabalhar, como até os denunciantes fizeram, com o artigo 10. Embora não tenha contido, não tenha sido usado para fundamentar o parecer, que, de certa forma, leva ao não conhecimento dessa denúncia, mas, apenas para fins de argumentação, podemos trabalhar com o artigo 10. Porque o artigo 10, esse sim, se refere a crimes contra a lei de orçamento. O artigo 10, este sim, foi recepcionado pela Constituição de 1988 e foi alterado para compatibilizá-la com a lei de responsabilidade fiscal. Então, quando o Congresso Nacional se preocupou em atualizar a Lei 1079 em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, não tratou do artigo 11, que já não existia mais. Tratou do artigo 10. E no artigo 10 não há qualquer menção à violação à Lei de Responsabilidade Fiscal. Por que digo isso? Porque o relator, em seu parecer aprovado pela Câmara, indica como crime de responsabilidade, no caso das pedaladas, a abertura de operação de crédito com os bancos públicos, violando, na sua visão, o artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a lei de impeachment não prevê crime de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal. Alguns poderiam dizer, Mas não seria a mesma coisa? Não estariam todos dentro de um mesmo sistema jurídico? De fato, a lei de responsabilidade fiscal está no mesmo sistema jurídico da lei de orçamento. Mas lei de orçamento não é. Estamos trabalhando aqui com tipicidade. Estamos trabalhando aqui com a definição legal e prévia, como o professor Geraldo Prado bem definiu, de crime de responsabilidade. A gente pode até, e o legislador faz isso, chamar de orçamento o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei de orçamentária anual. Lei de responsabilidade fiscal, não. Lei de responsabilidade fiscal é lei de normas gerais de direito tributário, que orienta a elaboração, a fiscalização, a execução do orçamento. Como a lei 4.320/64, que também dispõe sobre normas gerais de direito financeiro e não é apontada pela lei do impeachment como objeto tutelado. Então, não há base para tipificar, ainda que fosse verdadeira a afirmativa de que o governo realizou operação de crédito com bancos públicos, não há como tipificar esta conduta na lei do impeachment. Agora, passo superada essa afirmativa, apenas para fins de argumentação, vamos examinar se, de fato, as pedaladas fiscais constituem operação de crédito, que acho que esse é um ponto importante para todos nós analisar se aquelas operações que ocorreram se traduzem em operações de crédito. E aí nós temos um problema metodológico que vem acompanhando o processo de impeachment desde a sua origem. Como essas denúncias surgiram da apuração das contas de 2014 pelo Tribunal de Contas, nós estamos a todo momento discutindo fatos de 2014. Ontem nós discutimos aqui fatos de 2014, vimos gráficos de 2014. Só que eu vou mostrar a Vossas Excelências que a operação, a relação jurídica que ocorreu em 2014 não se identifica com a relação jurídica do Plano Safra. Em primeiro lugar, quero apontar para os senhores que, ao contrário do que foi dito aqui ontem, a lei de responsabilidade fiscal não estabelece um conceito de operação de crédito diferente do direito privado. Nós precisamos adotar o princípio da unidade da ordem jurídica. Quando a lei de responsabilidade fiscal define o que é operação de crédito, e só para facilitar, o faz no artigo 29, inciso 3º, ela trata de conceitos estabelecidos no âmbito do direito privado. E aquela cláusula final, e outras operações assemelhadas, equiparam-se a operações de crédito, naturalmente não tem o condão de transformar, como se disse aqui ontem, qualquer passivo da União em operação de crédito. E eu quero explorar muito esse ponto com Vossas Excelências, porque não se pode, no afã de decretar o impeachment da presidente Dilma, deixar o ordenamento jurídico brasileiro como se está pretendendo. Na verdade, vejam qual é o raciocínio que o TCU não tinha até 2014 e passou a ter a partir de 2015. Na visão estabelecida naquele relatório, naquele acordo, e que foi traduzido aqui para Vossas Excelências no dia de ontem, quando o poder público se torna devedor de um banco privado ou de um banco público, tanto faz, haveria uma operação de crédito. Isto é verdade? Não. Quando se diz operações assemelhadas, equiparam-se, nós não podemos perder o núcleo essencial do que é uma operação de crédito. E o que é uma operação de crédito? Uma operação de crédito é um contrato onde credor transfere parcela do seu patrimônio para o devedor, que se compromete, em determinado prazo, devolver aquela quantia com juros ou sem juros. Os juros não é da essência da operação de crédito. Pode haver operações de crédito sem juros, mas quase todas, evidentemente, são acompanhadas de juros. Quer dizer, isso é uma operação de crédito. É claro que existem modalidades de operação de crédito, como a emissão de títulos públicos, como a colocação de recursos à disposição, como ocorre no cheque especial, por exemplo, que foi muito utilizado para tentar equiparar com as pedaladas e não tem nenhuma pertinência a essa comparação. Na verdade, a lei de responsabilidade fiscal não inventa o que é operação de crédito. A lei de responsabilidade fiscal se aproveita de 200 anos de direito privado. Se aproveita de conceitos que estão estabelecidos desde os tempos do Império Brasileiro. Não há um conceito de operação de crédito diferente para decretar o impeachment da Presidente da República. E, nesse cenário, eu queria explorar o que aconteceria com o nosso ordenamento jurídico se esse conceito que foi ontem aqui estabelecido fosse verdadeiro. Ou seja, seria operação de crédito qualquer relação jurídica onde o governo fosse credor de um banco? Ora, se isso for verdade, excelentíssimas senadoras e senadores, o governo jamais poderia contratar com banco público. Por quê? Porque a inadimplência contratual é uma possibilidade inerente a qualquer contrato. Quer dizer, se então nós entendemos que o poder público jamais poderá ser devedor de um banco público, significa que o poder público não pode contratar com banco público. Significa que o governo só poderia contratar bancos privados, o que, obviamente, ninguém está a sustentar. Então, pedaladas que ocorreram em 2014 não se traduzem em operações de crédito por não estarem dentro desses conceitos estabelecidos, seja pela lei de responsabilidade fiscal, seja pelo direito privado. Agora, no caso do Plano Safra, nós temos um problema diferente. No Plano Safra, não há o inadimplemento de um contrato de prestação de serviços. É outra coisa. E aí eu gostaria de explorar com os senhores um pouco a estrutura normativa do Plano Safra, para, em primeiro lugar, afirmar que não há sequer autoria desta ação. O professor Geraldo Prado nos ensinou que sequer a ação. Mas não há autoria dessa atividade. Por quê? Porque todo o regramento do Plano Safra dá a disciplina normativa ao Conselho Monetário Nacional e a disciplina executiva aos ministérios. E no que tange aos fluxos de pagamento, ao ministro da Fazenda. Alguém poderia dizer, mas espera aí, mas a presidente não tem o dever geral de zelar pela boa administração? Claro que sim. E aí nós temos que distinguir também, e esse é o nosso pecado original aqui nesse processo, que estamos amarrados no acordo do TCU, nós temos que distinguir o que é a prestação de contas da Presidência da República e crime de responsabilidade. Os senhores acabaram de decidir essa questão de ordem aqui. Na verdade, a Presidente da República, embora o professor Geraldo Prado tenha com muita precisão mostrado que é uma questão prejudicial aí, mas fato é que nós podemos ter a rejeição das contas da Presidente da República, porque ela responde por toda a administração federal, sem que nenhum ato por ela praticado possa ser inquinado de ilícito. Quer dizer, então, na verdade, no Plano Safra, não há qualquer ato da Presidente da República. Ninguém apontou, nem a professora Janaína, nem o professor Miguel Reale, nem o presidente da Câmara dos Deputados, nem o relator na Câmara dos Deputados, logrou isso, nem o parecer do TCU. Vocês sabem que o parecer do TCU, no caso das pedaladas e do Plano Safra, não foi analisado em 2015, não aponta o nome Dilma Rousseff uma única vez. Na verdade, não se trata aqui de uma delegação de poderes para o ministro da Fazenda, que lhe deveria um dever de zelar pelo ato. Na verdade, falece competência à presidência da República para praticar esse ato. Não há delegação, senhores. A competência é legalmente atribuída ao ministro da Fazenda. Não há qualquer ato da presidente da República no âmbito do Plano Safra. Agora, ainda sobre o Plano Safra, é preciso lembrar como é que funciona o Plano Safra. A ministra Cátia Abreu explicou com muita proficiência, mas, na verdade, ao contrário do que ocorre nas pedaladas de 2014, o governo não paga qualquer coisa aos agricultores. Não há pagamento de benefícios para os agricultores. Os agricultores tomam dinheiro emprestado com o Banco do Brasil, com taxas menores que as taxas praticadas no mercado, mas vamos convir, com taxas que, no mundo que nós vivemos hoje, nos Estados Unidos, na Europa, são taxas elevadas, mesmo as taxas subsidiadas no âmbito do Plano Safra. Quer dizer, então, o Banco do Brasil empresta dinheiro para os agricultores a taxas menores que as taxas praticadas pelo mercado, e o governo, por determinação legal e não contratual, paga a subvenção econômica ao Banco do Brasil. Vejam, senhores, que são relações jurídicas inteiramente diferentes das que foram apontadas pelo TCU em 2014. Não há qualquer adiantamento que o governo federal receba de banco público. O governo federal nada deve pagar aos agricultores no âmbito do Plano Safra. O Banco do Brasil nada adianta. O Banco do Brasil utiliza recursos que são legalmente atribuídos a essa finalidade, sem que o governo pague nada aos agricultores. O governo paga uma subvenção econômica ao Banco do Brasil. Relação jurídica é diferente. Relação jurídica não é com os agricultores, é com o Banco do Brasil. Vejam, então, que nós não podemos estabelecer uma analogia entre um contrato de operação de crédito e um pagamento que o governo faz em virtude de lei. Seria a mesma coisa que traduzir em operação de crédito o inadimplemento que o governo federal faz a uma taxa de lixo estabelecida pelo município, já que não há imunidade tributária de taxas. Então, na verdade, é um inadimplemento de um dever jurídico estabelecido pela lei. Jamais se poderia extrair daí uma tentativa de se transmutar um contrato de prestação de serviço num contrato de operação de crédito. Na verdade, toda vez que o governo federal paga subvenções econômicas ao Banco do Brasil, o faz em face de uma dívida que tem origem na lei e ao Banco do Brasil. Não há qualquer adiantamento de recursos do Banco do Brasil para o governo que possa, sequer de longe, se assemelhar a uma operação de crédito. Portanto, no Banco Safra, não há operação de crédito, não há como inserir essa relação jurídica no âmbito, seja do conceito de operação de crédito, seja mesmo, senadora Anastasia, nas pedaladas. Plano Safra não é pedalada. Plano Safra é inadimplemento da obrigação legal de pagar subvenção econômica. Portanto, nem a fórceps o inadimplemento da subvenção econômica pode ser traduzida em operação de crédito. E nunca foi no Brasil. Nunca ninguém no Brasil, algum dia, considerou que subvenção econômica se traduz em operação de crédito. Aliás, isto nem no acordo 2014 do TCU é examinado com especificidade. Se confunde plano safra com as outras, as chamadas pedaladas fiscais. Portanto, não temos, senão agora, essa tentativa de fazer analogia entre inadimplemento de subvenção econômica e operação de crédito.